Estamos de volta. Chegamos ao oitavo Papagal, podcast do canal masculino.com.br, onde a gente fala de moda, entretenimento, cultura pop, estilo, tecnologia e muitas outras coisas ligadas a esse universo masculino. Saiba agora quem são os participantes do podcast.
Ricardo Terrazzo e Bárbara Duarte, editores do canal masculino, e Luiz Moro, 40 anos, estagiário não remunerado.
E quais são os temas abordados no podcast dessa semana?
No primeiro bloco, saindo da casa dos pais, a gente vai falar quais são os desafios e as recompensas de alçar voo solo e morar sozinho, ou com a sua respectiva esposa.
Maravilha! E no segundo bloco?
No segundo bloco falaremos sobre a sensação astronáutica do momento, o astronauta Chris Redfield. E na sequência, uma pitadinha de ciência na sua vida. O que quer dizer eureka? Ou Arquimedes e a teoria do empuxo.
Nossa, essa é difícil, hein?
Prepare-se. Não saia daí.
E para finalizar, como sempre, nós vamos ler os e-mails dos nossos ouvintes, leitores do canal masculino e etc. E vamos responder algumas dúvidas. Tudo isso depois da nossa vinhetinha. E o papo essa semana é sobre os homens que tiveram coragem de soltar as amarras, largar todos os vínculos com seus genitores e partir para uma vida solo, uma vida de...
Carreira solo.
Uma carreira solo. Uma vida desafiadora, uma vida com os seus próprios desafios, suas próprias responsabilidades, né? Porque você larga lá o leitinho com pera e ovo maltino da mamãe, né? Roupinha passada, né? Aquela coisa toda.
Essas mordomias oferecidas, sim, pelos progenitores.
Exatamente. Você acorda de manhã, sua roupa tá lá pronta, tá tudo bonitinho. E você parte por uma...
carreira solo.
Uma carreira solo onde você é obrigado a arcar com todas essas responsabilidades. E todo mundo que está nessa sala nesse momento, são três pessoas, passaram por essa...
Mais um gato.
E mais um gato. Passaram por esse processo de sair da casa da mãe, inclusive o gato, né, que saiu da casa da mãe dele.
Precocemente, diga-se.
Precocemente, e foi enfrentar o mundo e os seus desafios, né? Eu queria, então, ouvir um pouco do depoimento de vocês sobre como foi esse processo de largar...
A transição.
A transição de menino para um homem.
Ui!
No caso da Bárbara, de menina para mulher.
Não, no meu caso não foi menino para homem, não, hein?
Mas eu acho que os homens querem saber, porque muita gente tem essa vontade de sair de casa e não sabe como é que é, o que que aguarda, qual que é a compensação, né, de sair de casa, largar todo aquele ambiente aconchegante que você tem e partir para uma coisa que é incerta, né? Que você não tem certeza de como vai ser, o que vai acontecer, como que você vai se comportar nesse mundo novo, porque até o mundo parece que é diferente depois que você parte para isso. Vamos deixar aqui nosso estagiário não remunerado de 40 anos começar o papo.
Pô, na verdade é uma merda você sair de casa.
Você tem saudade.
Eu morro de saudade.
Você resumiu muito bem.
Você tem saudade da sopinha de pão
eu
da sua mãe?
Eu tenho saudades. É, já começa pelo fato de não ser remunerado, né? Quer dizer, eu não moro, né? Eu me escondo hoje em dia, né? Então, mas falando sério agora, é um processo interessante. Você deixa, que nem o Ricardo falou, toda a mordomia que os pais podem te oferecer e você assume as suas contas, você assume a sua vida. Você começa a ter toda a responsabilidade de gerir uma casa, gerir a sua própria vida. Eu, no meu caso, saí de casa tarde, confesso. Eu saí com, acho que, 35 anos.
Poxa, hein?
Demorei. E de lá eu fui direto casar, né?
Uhum.
Acho que a maioria... Acho que o brasileiro, na verdade, ele
não
demora um pouco
hábito,
a sair, né?
De morar sozinho,
diferente,
que nem tão
por exemplo,
cedo, né?
Diferente, por exemplo, da cultura americana, que o jovem ele já sai de casa com 16 anos direto para a faculdade, né? Ele vai morar
no campus, né,
da faculdade, e de lá é carreira solo, direto e reto.
Mas isso,
né,
daí, na verdade, é um plano dos pais, porque eles vão dando linha na pipa aos poucos,
né? Desovando.
Vão se livrando dos filhos, né?
O cara começa a fazer lá o college, ele já começa a ficar tipo o dia inteiro fora de casa. Aí ele vai pra faculdade, ele sai e começa...
Ele faz um high school.
É o high school. Isso. E ele vai ficando fora de casa, tipo, o dia inteiro. Aí ele vai para
os cursos de verão, que também deixa
também,
o cara
também,
longe,
né? É verdade. Aí tem a universidade que o cara muda de cidade, geralmente, é. Né? O pai fala assim, não, essa faculdade aqui da esquina não é boa. Vai fazendo... Vai em Massachusetts fazendo, né? Fazer a faculdade, né? Vai para Boston fazer faculdade. O cara mora em Miami, né?
Agora, aqui no Brasil, como a gente tem 15 faculdades no mesmo bairro, né? O cara não precisa sair de casa,
não.
Ele faz tudo por aqui
então,
mesmo. Enfim,
e aí eles vão dando linha na pipa aos poucos no filho. Quando o filho vê, ele não tá mais morando em casa, não tem, mas o quarto dele virou um salão de jogos, né?
Então,
a cama dele já pegou fogo, tipo, já mudou tudo. Ele volta pra casa e fala, quem é você? Seu estranho.
Pois é. Então, culturalmente, quer dizer, o brasileiro, ele se acomodou, vamos dizer assim, né? Eu sou um desses acomodados, ex-acomodados.
Existem pesquisas que mostram, né, que o filho tá saindo cada dia mais tarde de casa, né? Ele não tá querendo mais largar os lençóis perfumados da mamãe.
Vamos falar a verdade, né? É tentador não sair de casa, né?
Sim.
Porque a vida sozinho, ou mesmo que seja casado, é muito mais difícil.
Assim, você começa a somar prós e contras, né? É, existe o sonho, principalmente para os homens, né? De quando você é adolescente, você ir morar no teu cafofo, você fazer o que você quiser, ter o teu quartinho da bagunça, enfim, né? Mas aí você começa a pesar, pô, se eu for morar sozinho, eu vou ter que arcar com aquilo outro, eu vou deixar de ter isso, aquilo, aquilo outro.
Aí
você
pensa melhor e fala, deixa eu ficar aqui mesmo, né?
Além em posição fetal, deitado.
Exatamente.
Assim.
É. Além do que, quando você tem, vamos supor, 18 anos, você não ganha um bom salário para fazer isso ainda, né? Você não está estabelecido.
E é tudo muito caro, né?
E hoje em dia o preço das coisas está um absurdo, né?
Aluguel então, caríssimo, né?
E eu tenho outra hipótese, né? Eu acho que as expectativas dos jovens estão cada vez mais altas. Então, sabe, antigamente quando você pegava um amigo seu, quando nós que somos mais velhos podemos falar, né, que mais velhos em relação a muito moleque que deve estar ouvindo esse podcast agora de 20 e poucos anos. Né?
Somos da época em que Plutão era planeta.
Era planeta ainda, né?
Então, já estamos tio.
A gente é da época que Xuxa era um negócio bacana, era hype.
Pô, eu era fã, hein? Então, quando era criança, era fã.
Eu acho que naquela época a gente tinha muito menos expectativa. Então, hoje eu acho que a molecada quer morar numa casa muito bacana, tem muitas coisas, muitos pertences.
O seu carro bom, né? Um apartamento legal, então, um lugar legal.
Eu
né?
acho que tem esse lance aí que vai freando cada vez mais a saída dele de casa. Porque ele fala assim...
A pessoa não aceita começar de baixo, né? Numa casinha assim.
Crescendo, melhorando, trocando de casa, trocando de carro. Então, eu acho que tem muito desse negócio do cara querer sair de casa direto para um apartamento no jardim.
Ah, mas ele faz isso porque ele quer ter o conforto que ele tem na casa dos pais. Ele quer ter a mesma coisa para onde ele vai.
Então,
sozinho,
resumindo, né? O brasileiro está mimado demais.
Não sei se a palavra seria ser mimado. Acho que é expectativa do próprio cidadão em si.
Então, mas você não acha que é um pouco também desse negócio dos pais, essa egolatria que tem, esse negócio de alimentar o ego do filho, de você é perfeito, você é demais, você tem que ser o melhor em tudo e você tem que ter o que é melhor porque você é muito
assim,
bom?
Pai, eu acho que hoje em dia, principalmente, apesar de muitos não darem educação para os seus filhos, né, deixarem só por conta da escola, eu acho que pai e mãe hoje em dia é muito protecionista com filho, pelo menos a impressão que eu tenho. Então,
acho que sempre foi, não foi?
Então, mas eu não sei, eu acho que antigamente os pais aceitavam, eu acho, tem impressão, né? Não sei. Que os pais aceitavam os filhos saírem de casa.
Na verdade, eles incentivavam.
Porque
incentivavam
assim, os nossos
bastante pais
tiveram a gente muito cedo e saíram de casa muito cedo. E hoje não, as pessoas estão tendo filho cada vez mais pra frente. Né?
Mas então, se você for pensar na época dos nossos pais. Na verdade, a maioria deles foi morar onde? No puxadinho da casa dos nossos avós.
Isso é verdade.
Isso era uma cultura também, né? Porque naquele tempo os avós tinham terrenos,
tinham
uma casa grande e tal. Então o filho casava. Não, você vai morar onde? Não, você continua morando comigo. A gente faz um puxadinho aqui atrás, né?
Hoje os pais têm dívidas.
Então,
eles tinham terrenos, hoje eles têm dívidas.
Tem dívidas, né? Então, quer dizer, eles saíam da casa dos pais em termos, né? Eles iam morar, sei lá, na casa ao lado, na casa ao fundo, né?
Sim.
Hoje que criou essa cultura de... Quer dizer, acabaram-se os terrenos, né? E as pessoas começaram a sair da asa dos pais, né? Então, acho que tem esse lado
também. Mas tudo
também.
Bem, o cara come... Finalmente ele falou, vou sair de casa, eu quero ter meu próprio espaço e tal. Como é que é sair de casa? Como que é essa sensação de...
Você sentiu muita falta, Luiz? Ou a sua mulher acaba...
Acaba compensando,
ela acaba compensando a mordomia que a mãe antigamente...
Ela aprendeu a fazer a tortilha com a minha mãe, entendeu?
Entendi.
Não, tem os macetes também, você não pode sair desamparado, não dá, né? Tem que ter uns macetezinhos pra você encarar a realidade, né?
Ah,
tem
tá
que ter a pílula vermelha, né?
Mas... Entendi, entendi. Não, no caso aqui, eu e a Bárbara, a gente resolveu morar junto já faz quase 10 anos, né? Que a gente resolveu que não dava mais aquela vida de ficar se encontrando, ficar indo...
Sendo assaltado no meio do caminho.
Sendo assaltado no meio do caminho. E, infelizmente, teve isso mesmo.
Teve, não é brincadeira, não.
E a gente resolveu que estava na hora da gente se juntar mesmo e morar em algum lugar. A gente não teve casamento, não teve nada desse tipo. A gente mora junto, simplesmente, porque a gente queria ficar junto. A gente procurou pra caramba uma casa. É, quem estiver procurando vai ver que não é um negócio que vai encontrar de uma semana pra outra.
É, ou, são meses não. E meses.
São meses procurando aquela casa que você quer, que vai te atender, que tem aquele formato que você precisa.
Com o preço que você pode pagar.
Preço que você pode pagar, exatamente. É tudo isso junto. E depois a própria mudança é um negócio bem complicado. A gente acabou de mudar de novo. É. Por isso que a gente está fazendo esse podcast. A gente se inspirou na nossa mudança. Foi super trabalhosa.
Uma semana de mudança.
Assim, a gente não tinha dinheiro.
Enlouquecedora.
Para pagar uma empresa top.
A gente não tinha dinheiro para pagar o caminhão da Graneiro.
É. Então, assim, foi tudo muito simples, com muito trabalho nosso misturado, assim.
Carregando móvel nas costas.
É, mas é um negócio que, no final das contas, é compensador, porque você se sente autossuficiente, você vê que você...
É, você fala assim, eu fui capaz de fazer isso aqui, e, né, eu acho que eu posso fazer o resto também.
É um você, progresso, né?
Você vê que você não é seu pai e sua mãe, porque até então você vive de um jeito que tudo, pai, faz tal coisa pra mim, mãe, pô, quebra esse galho.
É.
E você vê que você consegue pregar prego na parede, fazer buraco, instalar coisa.
Queimar o chuveiro.
Queimar o chuveiro, limpar a casa, todas essas coisas.
É, e tanto eu como o Ricardo, a gente tem um agravante, né? Infelizmente, né? Que nós somos órfãos hoje, né?
Sim.
Perdemos os nossos pais precocemente.
É,
né?
Eu também.
É, você também.
Eu também.
Também
é.
Todo mundo perdeu o pai precocemente, porque todo mundo queria que o pai vivesse até os 100 anos.
É verdade,
né?
Ou mais,
é
né?
Verdade.
Então, mesmo não saindo de casa, vamos dizer, precocemente, a gente ficou sob o jugo da mãe ainda, né? Então tem mais aquela responsabilidade ainda de, putz, eu vou sair, vou deixar minha mãe sozinha.
Sim, tem essa também.
Mais essa história também. Até por isso, no meu caso, eu demorei bem mais para sair de casa.
Certo.
Ah, é verdade. Para vocês ainda foi mais complicado, né?
Teve esse agravante.
Para mim, apesar de eu não ter pai, né? Do meu avô já ter falecido, mas a minha mãe ficou com a minha avó. Então, minha avó não ficou sozinha, né?
Claro.
Acaba ficando, porque minha mãe trabalha o dia todo, mas sim, não ficou sozinha.
Então, quer dizer, na verdade, o que acontece? Existem alguns percalços aí no decorrer da vida que te fazem ou adiar ou acelerar a tua saída de casa, né?
É que chega uma hora que não dá mais, né? Chega uma hora que não tem mais jeito.
Você tem que ir, não tem jeito.
E a gente tem também um outro ponto que é a pessoa, aqui no caso nós todos, né? Mudamos porque a gente queria casar, a gente queria viver com o nosso companheiro, barra companheira. Deixar bem claro isso. Mas a gente tem também o pessoal que quer sair por desafios profissionais, né?
Tem gente que às vezes recebe uma proposta, né, para trabalhar em outro
estudo
lugar.
Estudo também,
ir embora,
né? A pessoa mora numa cidade que não tem muitos recursos, né? Então precisa de uma escola melhor ou de uma faculdade melhor, precisa de um trabalho melhor, quer morar.
Melhores oportunidades, né,
sim,
de trabalho.
Ou até culturalmente, né? Que é mais, mais cultura, que é mais.
Eu já conheci, eu tive amigos já que, assim, eles cortaram elo abruptamente, assim, porque trabalhavam numa empresa e de repente foram transferidos, que nem um amigo meu foi pro México.
Esse é outro caso.
Da noite pro dia, ele foi pro México. Ele cortou asa e foi pro México.
Esse é outro caso.
Você imagina, além de tudo, ainda além de ter que morar sozinho, ter que morar num
em
país
outro
estranho.
País, outra cultura, né? Eu lembro que às vezes a gente chegou a conversar
comida
algumas vezes. A gente chegou a conversar algumas vezes e ele chorava de saudade.
Bobo, né?
Não, porque é uma terapia.
Você deixa todos os seus amigos também.
Você deixa uma vida pra trás.
Porque
e,
assim,
né?
A gente tá falando de morar sozinho ou de casar, mas teus amigos estão aí, tua mãe tá aí, é só você ir lá, né?
É uma terapia de choque, né? O cara, um dia ele acorda, ele tá no México sozinho, vivendo, se virando.
Nossa,
né?
Gente, isso aí já acho que eu não sei se eu ia aguentar, não.
É difícil. É difícil. A gente foi pedir um depoimento de um amigo nosso, a gente conversou com o Paulo Henrique Moura, que é do site Culture-se, e ele deu o depoimento dele porque ele mora sozinho, ele resolveu isso assim, por vários motivos, um deles profissional também, né? E ele tinha uma série de projetos aí na vida dele e ele queria crescer e ele foi viver sozinho, então a gente pediu para ele contar como é que foi, vamos ouvir agora.
Oi, meu nome é Paulo Henrique de Moura, do site Culture-se. Eu saí de casa a primeira vez com 24 anos, que foi quando eu passei no vestibular. Eu fui morar em Santa Catarina, saí de Minas e fui para lá para estudar jornalismo. E foi a minha primeira experiência morando sozinho, digamos assim. Eu dividia uma casa com amigos. Uma das principais diferenças que eu senti, que eu notei, né, o maior impacto, é a questão de você ter que lavar sua roupa, ter que cozinhar, ter que ir no supermercado, se preocupar em pagar todas as contas, coisas que seus pais faziam antes para você. Foi uma decisão muito bem pensada, porque eu saí de um estado para ir para outro, conversei muito com a minha mãe, fiz vestibular em diversos lugares e acabei passando em Santa Catarina e decidi. Era um estado novo, não conhecia, já me mudei diretamente para poder estudar. Eu morava com mais 3 amigos e nós dividíamos as tarefas de casa. Aí você começa a ver as dificuldades de ter que trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade, chegar em casa ainda ter que preparar a sua comida, ter que lavar a sua roupa, de manhã você ter que arrumar a sua cama. É uma experiência muito enriquecedora. E a segunda vez que eu fui morar sozinho, uma segunda mudança, aconteceu no final de 2010, que foi quando eu me mudei para São Paulo. E logo quando eu vim para cá, eu também dividi apartamento com mais 2 pessoas. Começar a vida de novo numa cidade nova que você não conhece ninguém. Para você poder alugar apartamento, você também tem aquelas dificuldades quando você é de outro estado de ter que ter um fiador, ou, no caso, pagar o seguro fiança. Além disso, você ir morar com 2 pessoas assim, que você não conhece, que são totalmente diferentes de você, muitas vezes dá certo e em muitos casos essa experiência não dá certo, o que aconteceu comigo. Por ser muito diferente das 2 pessoas que moravam comigo, eu decidi, então, em janeiro do ano passado, a morar sozinho. Fui atrás de uma imobiliária, encontrei um apartamento. Hoje eu moro sozinho, eu chego em casa, eu mesmo que tenho que preparar a minha comida, eu mesmo que limpo o meu apartamento, porque custos com limpeza são muito altos, eu mesmo lavo a minha roupa. Eu acho que tudo é uma questão de organização do tempo. Eu trabalho durante o dia como assessor de imprensa, à noite eu sou professor, então o meu tempo é bem restrito e eu ainda administro o Cultures, que é o site. E eu me organizo para cuidar, fazer as tarefas de casa no final de semana. Então eu começo na sexta-feira à noite, que é quando eu chego, eu limpo algumas partes do apartamento, coloco as roupas para lavar, já vou ao supermercado também na sexta-feira à noite, e sábado de manhã eu finalizo essas tarefas, para eu ter o sábado à tarde e o domingo para eu poder estudar, para eu poder preparar minhas aulas, adiantar os posts do site. Mas a única coisa que eu digo assim é que morar sozinho é realmente muito enriquecedor. Você cresce bastante, você aprende muito, você aprende principalmente a conhecer você mesmo e aprende também a administrar melhor o seu tempo. Para mim, até hoje, está sendo uma experiência muito boa. E essa é a primeira vez que eu realmente moro sozinho mesmo. As outras vezes eu dividia a casa ou o apartamento com colegas. E há 1 ano e meio estou morando sozinho. É isso, pessoal. Essa é a minha experiência.
Então, esse foi o depoimento do nosso amigo aqui, o Paulo, que, diferente do nosso depoimento, né, que a gente falou aqui no comecinho desse podcast, a gente saiu de casa casado, né, ou juntado. No caso do Paulo, não. Ele foi realmente morar sozinho. Então, é um pouco diferente, né, porque a pessoa acho que se sente um pouco mais sozinha, né? A gente tem companhia, né? E aí, tá contando, então, pra gente as agruras de como é que é fazer comida,
rotina,
lavar a roupa.
Né? Tem que ter uma rotina, você tem que ser mais disciplinado, sabe? Morar sozinho não é um oba-oba, que nem era na época que você...
Que é o que a gente acha, né? Que morar sozinho vai ser uma festa.
Festa todo dia. Dia,
não,
né?
É montar o autorama na sala e deixar ele lá por uma semana. Quem pôde acompanhar alguns anos atrás, a HBO lançou uma série feita pelo Tom Hanks chamada Da Terra à Lua. É uma série que contava todo o progresso da corrida espacial, do lado americano, obviamente, né? Tom Hanks, depois que fez o filme Apollo 13, ele acho que se encantou pelo tema.
Que é muito bacana, né?
Que, diga-se por sinal, é muito bacana. E acabou bancando, junto com a HBO, essa minissérie. Quer dizer, não era bem uma minissérie, uma série completa, né?
Sim.
Que contava desde o começo da exploração espacial americana, da corrida espacial, né? Até praticamente o último voo, que foi, se não me engano, Apollo 17, né? O último pouso na Lua. Essa série abordou de maneira um pouco mais ampla tudo que envolveu o programa Apollo, tanto socialmente, culturalmente e tecnicamente também, né? Ela mostrou, eu lembro que ela mostrou muito a parte técnica da coisa, né? Como se procediam os voos, o treinamento dos astronautas, o regresso da astronave na reentrada da Terra, enfim, todos os aspectos que envolviam os voos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque há duas semanas atrás, nós tivemos aí, quer dizer, duas semanas não, né? Já 4 meses atrás aí.
Desde o começo do ano.
Praticamente. A gente vem acompanhando aí com grata surpresa as histórias aí que envolvem o astronauta do momento, que é o Chris Hadfield. Cara, o que ele fez interessante? Ele voltou a colocar em pauta o interesse de nós, meros mortais, né? Pela astronomia e pelos astronautas em si. De que forma? Ele andou postando vídeos no YouTube de coisas corriqueiras que aconteciam no espaço. Por exemplo, um relógio flutuando, como é que uma lágrima escorre do rosto do cidadão, uma vela acesa no espaço. Quem é que já viu uma vela acesa no espaço, né? E ele postava
coisas pitorescas,
exatamente,
né, do dia a dia.
O cotidiano no espaço, fotos, né, ele postava fotos na página dele no Facebook também, de lugares.
Eu vi inclusive um rapaz comentar que ele postou uma foto de Recife,
exatamente,
bem legal, né? Isso, né?
Então, putz, paisagens assim que você nunca imaginou que veria de lá de cima.
Tem fotos belíssimas.
Sim,
né?
Maravilhosas, né? Então ele começou a postar, fazia imagens, né? Então, pô, ele colocou em pauta de novo a questão da viagem espacial, né? De como seria a vida cotidiana do cara lá em cima.
Isso que eu acho bacana.
Então.
Isso eu acho muito legal, porque a gente ficou muito concentrado naquele negócio da nave subindo e da nave descendo.
A parte técnica, o pouso, a decolagem.
Que é um espetáculo visual. É um espetáculo visual. Pô, lá vai a nave. Nossa, aquele fogo.
Um espetáculo visual e, assim, um medo, né?
A gente teve aí alguns picos, né, de interesse por esse mundo dos astronautas e das viagens espaciais, que foram nos anos 60, né, com a conquista da Lua, né, com a chegada do homem à Lua. Depois, nos anos 80, com os ônibus espaciais, né?
Sim.
Que foi pela primeira vez que a gente viu a nave ir voltar, né, e pousar. Então era uma coisa nova, tal. Então foi tudo televisionado. Eu lembro quando a Columbia subiu a primeira vez, foi emocionante.
Verdade.
Eu assisti, foi bem legal. Só que aí isso daí ficou resumido a só isso, né? Ficou restrito
a isso.
E
você pensa que o cara lá em cima só tá trabalhando, né? Você ouve falar, o cara ficou 18 horas do lado de fora da nave e ficou apertando o parafuso, ficou girando isso e fazendo aquilo e o braço mecânico e coisa e tal. Mas nunca ninguém tocou violão lá em cima.
Pois é.
E esse cara foi o primeiro, né?
Exatamente.
Isso é que é interessante, né?
E fora essa coisa toda, né? Do comportamento das coisas. Como é que é? Como é que é a comida, né? Como é que se come? Como é que é a água no espaço? Como é que você bebe uma coisa que fica flutuando ali na sua frente?
Aí tem a história da ida no banheiro, né? Que nenhum deles gosta de contar. Será que é tão ruim assim?
Então, e esse cara, ele... Duas coisas legais, né? Que ele trouxe esse cotidiano de uma, não dá pra dizer que é uma profissão, uma ocupação, né, que é algo totalmente diferente.
Acho que, não sei se é uma profissão, mas acho que realmente é uma coisa que o cara se dedica tanto pra chegar lá, e ter um treinamento.
Não, é algo completamente diferente de tudo que existe, porque você tá dentro de um ambiente que tá lá pra te matar. É um ambiente que ele é completamente
mais hostil que existe.
Hostil,
né?
Cara. E o cara tá lá trabalhando, e dando risada, e conversando, e tentando fazer coisas do cotidiano da Terra, né? Comer, beber, sorrir.
Tem umas histórias, né, que a gente não sabe exatamente, que parece que tem um efeito muito negativo no nosso metabolismo, né?
Sim.
No metabolismo do corpo humano, que parece que, como tudo lá passa muito rápido, né? Parece que você envelhece mais rápido. E aí, quando você volta para a Terra, você precisa ficar de quarentena. E precisa ficar numa UTI por várias semanas.
A falta de gravidade, né, faz com que teu corpo perca massa muscular.
Também.
Né? Então,
a sua coluna muda também, né?
Muda,
porque você não tem mais o peso do corpo sobre ela,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Quer dizer, além de toda essa parte aí que a gente fala, mas como é que é a comida? Como é que é ir no banheiro? Que já é uma coisa que muda a sua rotina, tem também essa influência no corpo, né?
Sim.
Que é uma coisa que quando você volta que você percebe.
Mas ele foi inteligente porque ele mostrou, além dele mostrar a rotina, ele foi inteligente a maneira como ele mostrou, né?
Ah, sim.
De fazer esses vídeos, que são vídeos até divertidos, né? Legal, ele é um cara simpático.
E uma das sacadas interessantes que ele teve foi bater papo via Twitter com o Capitão Kirk.
Com o William Shatner. Eles ficaram conversando, isso daí deu um boom, né? Porque eles...
Imagina esses nerds todos.
Você imagina
o mundo inteiro,
o capitão da ISS, né? Que é o Chris, né? Falando com o capitão da Enterprise, né? Muito legal.
Então foi um momento também meio histórico até, né? Duas figuras, assim, que conversaram, e ele foi muito inteligente inteligente também na maneira de distribuir o conteúdo, que ele usou o YouTube, ele usou o Facebook, né? Então ele não se prendeu a, sei lá, depois vamos lançar um vídeo promocional.
No site da NASA.
No site da NASA. É. Primeiro que ele nem é da NASA, né? Ele é da Agência Espacial Canadense.
Canadense,
né?
É,
e quem tá fazendo os vídeos, quem tá dando apoio é essa agência de uma maneira diferente, que eu achei bem, bem bacana, bem desencanada, assim, um negócio. É, não é uma coisa oficial, sabe? Você vê que é um negócio dele e deixaram o cara fazer do jeito que ele queria, né? É. Isso que eu acho que foi bem bacana.
É, então, ele bancou o blogueiro astronauta.
E ele tem vídeos com 4 milhões, 7 milhões de acessos, é um absurdo. Os vídeos menos vistos, eles têm, sei lá, 500 mil acessos, né? 500 mil visualizações. E deu super certo, né? O cara conseguiu regimentar em uma horda de fanáticos, né? Que assistem os vídeos, comentam e tal. E fãs mesmo que gostam do cara. E eu achei bem legal o resultado final disso tudo, que trouxe de volta o interesse das pessoas pelos astronautas. Ver que esse cara que é um herói, que tá lá no espaço.
A NASA deve estar sorrindo aos borbotões, né?
Sim, porque isso
fez
pode
reavivar o interesse da população espacial, né?
Isso pode atrair investimentos, isso pode atrair um monte de coisa, né? A gente teve o da Red Bull, né? O cara que pulou da estratosfera.
Sim, é verdade.
Que também foi bem legal. A gente pode pôr o link também desses vídeos todos aí pro pessoal ver. Então, aos poucos, isso daí tá voltando junto com aquele lance da viagem espacial mesmo, de pegar uma pessoa aqui na Terra, levar até o espaço, para ele curtir lá a estratosfera durante alguns segundos, né? E sentir a gravidade zero e trazer de volta. De repente, até também esses caras estão apoiando aí veladamente isso para poder
angariar clientes no futuro próximo aqui.
Né? Vai saber, né?
É.
Porque, de repente, está todo mundo falando em astronauta, em espaço, em gravidade zero e estratosfera. Por que, de repente, isso está acontecendo, né? E muitas empresas estão investindo.
Porque tem empresa agora, né? Que já está começando. Dizem que vai ser absurdamente caro no começo. Mas que depois é provável que barateie um pouco. Mesmo assim, acho que ainda vai ser uma coisa muito cara. Mas, de qualquer forma, quem tem, né? Quem pode, vai ter a condição de conhecer, de ver uma terra que a gente, meros mortais, provavelmente não vai ver, né?
Ver a terra do lado de fora, né?
Pois é.
E aí os voos espaciais vão se tornar corriqueiros, dizem, né? Vai ser uma coisa tipo ônibus pra Aparecida do Norte, sabe? Ônibus pra Peruíbe.
Acho que eu não vou mais comprar aquele terreno em Biúna. Acho que eu vou comprar na Lua mesmo.
É isso aí. Eureka, quem sabe me dizer o que quer dizer essa palavra?
Hein?
Não faz essa cara de bobo, que eu sei que você sabe.
Onde é que você encontrou isso daí,
seu
rapaz?
Seu paspalho, eu sei que você
todos
sabe o que é isso.
Todos nós três estudamos com o mesmo livro que contava a história. A diferença é que de todos nós três, só eu não lembro o que ela significa.
A gente tinha um livrinho de inglês que tinha essa história. E eu, procurando esses dias aí a respeito, eu acabei descobrindo que essa história pode ser só uma lenda. Uma historinha que os caras criaram, assim, pra passar adiante esse ensinamento, né?
Do sério?
Que, do que é.
Poxa, a vida inteira eu tomei como verdade.
É, mas não é não, porque dizem que foi criado isso daí há alguns anos aí pra explicar a teoria do empuxo, que foi o sistema que o Arquimedes usou pra medir a densidade dos corpos.
Verdade.
Né? Então, por favor, Luiz, introduza a história da Eureka para os nossos ouvintes.
Lá estava uma vez Arquimedes tomando seu banho, né? Com sais de banho na banheira, etc e tal.
Um luxo, né?
Um luxo só. Quando de repente...
Se ele chamasse Arquimodes, ele não poderia entrar na banheira nunca.
Nunca, nunca. Ainda bem que é Medes, não Modes.
Meu Deus do céu. Olha, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Muita gente não vai entender esse trocadilho, tá? Porque Modes, porque Modes é uma coisa de quando eu era criança, minha mãe usava.
Agora é OB, pô.
E se eu trocar para Arquifezes?
Arquifezes?
Bom, aí é outra história.
Aí a piada fica escatológica. Vamos adiante, por favor, Luiz.
Então, ele estava na banheira e não mais do que de repente, ele teve uma grande ideia.
Você comeu uma parte da história, cara. Ele tinha que descobrir o rei. Pô, deixa eu começar de novo, porque o Luiz errou tudo.
Vamos lá.
É assim, o rei
Roeu a roupa dele?
Não, ele tinha mandado um ourives fazer uma coroa de ouro maciço pra ele. Ele recebeu a coroa, ficou felizaço, lindaça a coroa, maravilha. Verdade. Só que aí chegou aos ouvidos do rei que a coroa talvez não fosse de ouro maciço. Talvez o ourives tivesse pego uma parte do ouro pra ele e tivesse misturado o ouro com prata pra poder fazer a coroa e enganar o monarca. Eis que ele fica muito puto com essa história, claro, você não quer dar seu ouro pros outros e receber um negócio que não tem nada a ver, e pede para Arquimedes, que era um grande sábio daquela época, para criar um sistema para eles descobrirem qual era a densidade da coroa, se ela era mesmo feita de prata ou de ouro. Arquimedes, pensando nisso noite e dia, um dia vai tomar um banho e quando ele entrou dentro da banheira...
A jacuzzi,
que ele já tinha uma na época, que é verdade, uma banheirona e tal, ele entrou lá dentro e a hora que o corpo dele submergiu na água, a água saiu para fora da banheira. E ele pensou assim, pô, os corpos, eles têm densidades diferentes, os materiais, né? Eles têm densidades diferentes, os metais, por exemplo. Então,
se você submeter um
objeto feito de ouro, né?
Dentro da água,
ele vai mover para fora dessa tina, né? Desse
recipiente.
Ele vai...
E no caso era a banheira.
No caso dele era a banheira, mas depois ele ia criar com outro recipiente. Ele ia colocar lá dentro uma coroa de prata, duas idênticas, com o mesmo peso. Ele ia colocar lá dentro, uma ia mover mais água para fora do que a outra. E foi o que ele fez e deu certo. Exatamente. A teoria dele estava correta. A coroa de ouro, ela derrubou muito menos água para fora. Daí vem o jogar água para fora da bacia.
É verdade.
Que é outro termo que muitos ouvintes não vão entender também, porque é meio antigo. Fulano joga água para fora
da
bacia.
Nosso podcast é só para pessoas acima de 35 anos de idade. Vocês
são mofo.
Dá um Google aí no cara que joga água para fora da bacia. O que esse cara faz? Então...
Melhor não.
Não é uma boa.
Pode ser que apareça que ele pisa na chapinha também.
É, então...
Pode ser.
Não, e se for Google Images, pode ser uma imagem estarrecedora, né?
É, melhor não.
Então, e foi assim que ele descobriu esse sistema e ele conseguiu comprovar. Só que ele, quando notou que ele teve a ideia, ele teve essa iluminação, a epifania, pode dar um Google aí também, epifania. Ele teve a epifania do momento
de
momento de sucesso, ele saiu gritando Eureka, Eureka, que quer dizer encontrei, achei, né?
Verdade.
Encontrei a solução. E aí as pessoas passaram a usar essa expressão toda vez que encontravam a solução para um problema que estava afligindo, né? As pessoas gritavam Eureka, Eureka. E essa é a história.
Muito bonita, muito bonita.
Que beleza.
E o que, que essa história tem a ver com os nossos podcasts?
Nada.
Ufas, isso é que é o mais legal de tudo.
Nada, é uma curiosidade. Isso daí sabe o que o cara vai fazer agora? Ele acabou de ouvir isso, ele achou legal, ele vai comentar isso com os amigos dele no bar, enquanto ele toma uma cervejinha, eles precisam de uma conversa pra bater papo, ele vai usar isso daí como um tema.
Muito bem.
Em vez de ficar falando idiotices ou comentando sobre o pânico na TV, essas porcarias todas. E a cultura, isso daí é ciência, na verdade.
Não, eu sei.
Nada melhor do que a teoria do empuxo durante um shoppingzinho, né?
Claro! E agora vamos para a leitura dos nossos e-mails, essas pessoas que se comunicam conosco através da arte esquecida da escrita, seja ela bem feita ou não, né? Pessoas que mandaram seus e-mails para o papoh@canalmasculino.com.br, deixaram comentários lá na iTunes Store, ou então no nosso site, ou ainda na nossa fanpage no Facebook.
Primeiro e-mail é do Danilo Almeida. Gente, curto muito o site, vocês realmente têm um estilo refinado, que eu acho muito legal. Olha... Em relação às redes sociais citadas no Papo H7, eu acho que o pessoal deveria ler o manual das redes sociais antes de usar. A ideia de filtrar os amigos online é uma ótima ideia. Então é isso. Esse foi o único site, na minha opinião, que tem uma boa interação com o público. Bom trabalho a todos vocês. Continuem.
Obrigado pelo estilo refinado.
É isso que eu ia falar, cara. Olha, alguém que acha que a gente tem estilo refinado... Depois,
mas a gente tem mesmo.
Depois da piada do Arquimodes e do Arquifezes...
Acho que o Danilo vai rever esse e-mail, né?
Vai rever.
Acho que ele vai falar, nossa, não devia ter mandado esse comentário pra eles.
Mas é verdade, aí o que ele fala, né? O manual das redes sociais de como usar, devia existir mesmo estatuto, né, que as pessoas
tinham que
seguir.
Gente, eu acho que não precisa existir. As pessoas têm que ter bom senso,
é,
só
o bom
isso.
Senso, infelizmente,
então,
não vem de
aí
fábrica.
Aí você não,
né,
posta todas as comidas que você tá comendo, todas as bebidas que você tá bebendo, mas, né, é isso aí, é Brasil.
Umas coisas meio íntimas também, que às vezes as pessoas insistem em colocar, que
nossa,
ninguém quer ver,
senhora,
né?
Pelo amor de Deus.
Essas pelancas horríveis que você tem, não coloque nas redes sociais, pelo amor de Deus. É, qual que é o nosso próximo e-mail?
É do Diogo Cordeiro. Esse que não ouviu bem a mudança no som com os novos equipamentos, já tem que se preocupar e muito com a audição. Ha, ha, ha.
Ah, é, porque... Não, cara, não notou a diferença. A gente ainda tá falando desse assunto, né? Mas,
pois,
pelo amor,
tá
de Deus. Mas é verdade. Tem que falar bem do nosso som. A gente gastou milhares e milhares de reais aqui pra poder ter esse equipamento suntuoso.
Parcelamos em 12 vezes no cartão.
Não pagar importado de navio isso daí.
Poxa!
Até o ano que vem pagando esse negócio aqui. Chineses perderam a vida pra poder fazer esse equipamento. Se escravizaram.
E aí ele continua aqui com os comentários dos outros podcasts. E o Escort é um carro que sempre achei que deveria ser relançado. Tá vendo, Luiz? Você que é um fã, ó, tem mais gente.
Em amarelo,
gente.
Em amarelo, Diogão, é nóis, velho.
Quem sabe qualquer dia desses a Ford não embarca nessa ideia.
O que vocês não sabem é que o Ford foi... Ó, de novo, a ligação entre tudo. O Ford, o Escort foi relançado na China.
Na China, né?
É.
Os chineses estão no...
Os chineses agora estão no paraíso, andando de Escort R3 amarelo com teto solar.
Teto solar, nossa senhora.
É, meu, é o sonho de consumo.
Vamos mudar pra China.
Sonho de consumo.
E o e-mail do Marcelo. Boa tarde a toda a equipe. Virei fã do podcast de vocês recentemente e inclusive avaliei positivamente na loja da Apple.
Palmas
para
ele. Palmas para ele.
Fica aqui uma humilde sugestão. No último podcast, fiquei surpreso negativamente com a análise dos 5 carros mais vendidos, principalmente com os comentários do Fusca e do Golf.
Lá vem.
Como pessoas tão esclarecidas, conectadas e com senso de responsabilidade... A gente tem senso de responsabilidade?
Nenhuma.
Toma...
As pessoas, não, eu acho interessante que as pessoas, elas dão um crédito pra gente tão grande, cara. Nossa, isso me emociona.
Tomando como base todas as opiniões lidas e ouvidas sobre os assuntos abordados nos demais podcasts e no site, fiquei chocado com a pobreza dos argumentos e dos comentários sobre os dois carros em questão, Fusca e Golf.
Eu sabia que mexer com Fusca, cara, você
eu
mexe...
já entendi, esse você cara mexe... é fã de Fusca e Golf.
Ele é fã, eu já conversei com ele pelo Facebook.
Ninguém
continua.
Precisa ser especialista no assunto e acho que nem é o objetivo da abordagem de vocês. Mas dizer coisas do tipo que o Fusca carrega o estigma do anticristo.
Pô, minha frase predileta nesse podcast,
ou,
não gostou.
Ou dizer que o Golf era roubado para que os
jovens... que o Golf era roubado para que os jovens tirassem racha, no mínimo, comentários que viram ridículo. Não, mas é verdade, esses comentários eles viram ridículo, só que a gente não falou isso em momento algum. A gente não falou em momento algum que o Golf foi, era roubado pra se tirar a racha. Ele
isso é um... do seguro.
Então, isso é um problema. As pessoas ouvem podcast, ficam vendo mulher gostosa passando, essas coisas, e perdem o fio da meada.
Perdeu
perde
o foco.
Perde o foco, entendeu? O que a gente falou é o seguinte, a Bárbara falou assim, o Golf, ele tinha o seguro com valor alto.
Porque se roubava muito, né?
Se roubava.
Muito.
Aí eu corrigi você e falei assim, não, um dos problemas do Golf é que as pessoas compravam o Golf, compravam por causa da potência do carro e eles compravam pra tirar a racha. Ele pegou e juntou, fez uma amálgama das duas coisas.
Roubo pro racha.
Do roubo pro racha e ficou indignado, porque realmente essa informação estaria completamente errada.
Quanto ao anticristo, na verdade, a informação que nós passamos foi que o carro, o Fusca, né, tinha sido encomendado pelo Hitler.
Que era o
anticristo. Que era o anticristo.
Não, não o Fusca.
Não o Fusca. Hitler. E outra coisa, pelo amor de Deus, gente, vocês que estão ouvindo, a gente tira um barato de tudo. A gente não pode levar a sério essas
não
coisas.
Não nos leva
brincadeira,
então a sério,
né,
por
gente?
Por
porque
favor.
Também se a gente for só falar de assunto sério aqui o tempo todo, não tem graça, né?
Então, e ele ficou, e ele deu a contribuição, na verdade, ele tá certo, né? Ele falou, ah, vou dar um toque pra gente. Eu já agradeci ele pelo Facebook, realmente o cara teve uma intenção muito boa, né? Ele foi bem bacana até, a gente bateu um papo.
Não, ele reclamou aqui, mas ele falou que continua sendo nosso fã. Tá
não,
bom,
tá certo.
Bom.
Não, tá certo. Eu achei engraçado porque, na verdade, disso tudo que eu achei engraçado foi o lance do cara se confundir com os negócios. É. Com certeza, passou alguma mina com uma saia muito curta, alguma coisa assim, ou sei lá, né? Um cara comendo...
Ele trouxe olho na mina, mano.
Ele tava com fome, passou alguém comendo churro, né? Eu não consigo me concentrar. Se eu tiver com fome, passar alguém comendo churro, eu não consigo me concentrar.
Ah, ainda bem que você falou isso, né? Porque isso ia ficar chato, né? A história da mini saia aqui comigo. Amigo, né?
Não sou trouxa. Próximo e-mail.
Próximo e-mail é do Maxwell Silveira. Olá, gostaria de algumas dicas em relação à combinação de um estilo apropriado para mim. Tenho 18 anos e estou prestes a começar a trabalhar como corretor de imóveis. Procuro usar um estilo confortável, gosto muito de usar sapatênis, por exemplo. Seria possível trabalhar de camisa social slim fit, acompanhado de uma calça jeans e um sapatênis? Minha aparência não indica que tenho 18 anos, parece menos. Não gostaria de usar terno e calça social, mas também não pretendo aparentar um garoto de 15 anos. Quero um estilo apropriado e jovem para minha carreira.
Nesse caso aqui, eu acho que o nosso amigo, o Maxwell... Eu acho, por exemplo, o sapatênis um negócio meio coxinha. Eu acho
Mas eu acho que o sapatênis, independente de gostos, né? Ele é muito casual. Eu acho que para trabalho ele não funciona.
Então, o que eu acho? Eu acho que hoje em dia o próprio sapato está se tornando mais casual. Então você pode pegar um sapato... Hoje você tem sapato, por exemplo, estilo Oxford, uhum. com sola colorida, com cadarço colorido.
Com aquele,
camurça,
aquele trabalho que parece que o couro foi desgastado.
Desgastado, né? Então ele parece meio envelhecido. Então ele é bem casual. Ele tem assim o mesmo peso de um sapatênis, por exemplo, porque ele é bem casual. Só que ele é mais chique com sapatênis,
né? Ele dá um ar mais sofisticado. Esticado para roupa,
ele
né?
Tem
não
um
não
estilo,
é nada de luxo,
ele tem
mas
mais
ele não
estilo.
Fica tão casual quanto um sapatênis.
Então, mas aí eu entro no papo e discordo de vocês dois.
Por isso que a gente tem o Luiz aqui,
eu
pode falar.
Eu sou do contra. Ele não tá vendendo computador, ele tá vendendo imóveis. Imóvel, então, no mínimo, hoje sai de 300 a 400 mil reais. Então, ele não tá vendendo qualquer coisa.
Então, ele você acha que ele tem que realmente
sobra.
Usar roupa social
Velhão,
completa?
Desculpa, roupa social, gravatinha. Vai se acostumando que se você quer fazer isso da sua vida, cara, você vai ter que usar, inclusive, de domingo. Então...
nos plantões, né?
É ferro na boneca, velhão. É gravatinha.
Mas aí, você tá partindo do pressuposto... que o nosso amigo aqui está vendendo imóveis de alto padrão. Ele pode estar vendendo os imóveis mais simples.
Mas eu acho que mesmo
qualquer
vendendo
imóvel,
nessa
Ricardo,
parte, eu concordo com o Luiz.
Sim,
qualquer imóvel.
Eu também
um bem com valor no mínimo superior a 100 mil reais.
Sim, eu também
ele tem
concordo.
Que passar credibilidade. Ele tem que
eu também concordo. Eu acho que se ele não é cobrado na empresa dele de uma indumentária mais séria, eu acho que tudo bem se ele optar por usar uma roupa...
Mais
descontraída, mas eu acho realmente que nesse caso aí o terno é o que se encaixa melhor.
Eu poderia usar uma coisa mais descontraída num plantão de domingo?
Sim,
sei lá, né?
Alguma coisa assim.
Eu acho que
mas eu também acho.
Sábado é terno e gravata, velhão.
Eu também acho que o terno e gravata ainda são a melhor opção, apesar de que, como ele me pediu pra falar sobre roupa um pouco mais descolada, assim, um pouco mais relax, eu acabei passando pra ele. Usar uma roupa, apesar de casual, bem mais séria, né? Então, não abrir mão da camisa. Se for usar...
Sim, isso sem dúvida.
Se for usar jeans...
Nada de polo, nada de camiseta,
sim,
de nenhum.
Camisa, de qualquer maneira. Se puder até usar uma gravatinha pra dar uma arrematada, assim, pra ficar mais alinhadinho. Se for usar um jeans de lavagem bem escura, assim, bem sóbrio.
Com um corte mais reto, né?
Sim, ou então uma calça de sarja com corte de alfaiataria também, uhum. Fica mais legal. E no pé, sapato
sempre
mesmo.
Sempre sapato.
Porque o sapatênis, pra mim, é muito esportivo ainda, uhum. pra trabalho. Eu acho que tem que ser sapato mesmo. Foi isso que eu passei pra ele. Mas concordo com o Luiz novamente. Eu acho que o bacana mesmo, nesse caso,
é que
interno.
De repente vai ter um dia onde ele só vai mostrar um imóvel, às vezes, pra um cliente que é mais jovem e tal. Não precisa ir com uma roupa
assim. Sim, nem sempre. De domingo,
formal.
Geralmente, eles sempre ficam um pouco mais descontraídos, os vendedores e tal.
Aí poderia usar
mas
uma
durante
roupa
a semana...
como essa que você citou. Mas eu também acho que em outras ocasiões tem que ser o terno.
Na verdade, você, no ramo da corretagem, você é procurado na maioria das vezes, né?
Sim.
Então você não sabe nunca quem vai aparecer na sua frente, né? Então acho que você tem que estar
preparado. Esteja preparado para tudo.
Exatamente.
É isso aí, um abraço pro Maxwell.
E boa sorte, né?
Boa sorte na nova carreira. Chegamos ao fim de mais um podcast.
Mas já,
meu amigo. E é isso.
Passa muito rápido.
Muito rápido. E batendo 13 mil downloads.
Não,
já chegando
gente,
a
tá uma loucura. Tá uma loucura.
Coisa de louco. Gente baixando download. Audiência maior do que a novela da Glória Pérez.
Só que falta também agora... não é muito difícil.
Ué, muito difícil mesmo.
Só falta agora a gente começar a ser comentado no Twitter em tempo real.
Em tempo real.
O cara tá ouvindo o podcast, comentando com os
amigos.
Sim, a gente vai virar novela.
Vou começar a soltar esse podcast em tempo real para as pessoas ouvirem.
O horário da novela, hein?
O que é... Correr mesmo.
Né?
Derrubar a Globo. Nós vamos pra derrubar a Globo mesmo. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela pela audiência de vocês, pelo pessoal que está divulgando aí o podcast para as outras pessoas.
Pelas pessoas que ouviram um, se interessaram pelos outros e foram ouvir os outros.
Exatamente, o pessoal que faz a avaliação no iTunes, é muito bacana ver lá as opiniões da galera.
Continuem, né?
Continuem clicando na quinta estrela. Cliquem na quinta estrela, sempre. Sempre. E o pessoal curtindo também lá no Facebook as nossas postagens, a nossa fanpage, que está crescendo também pra caramba, já tem mais de 7 mil curtidas lá, estamos rumando as 8 mil curtidas também. E nós ficamos por aqui nesse 8º Papo H Podcast e voltamos em breve com mais um podcast sensacional para todos vocês.
Tchau.
Tchau, tchau, tchau.
De novo esse tchau tosco, desgraçado. Faz um tchau bonito agora.
Tchau.
Oi, agora sim. Alô.